A presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, homologou as delações de funcionários da Odebrecht. A decisão manteve o sigilo sobre os conteúdos, mas tornou oficiais os depoimentos de 77 executivos e ex-executivos da empreiteira. Sobre isso, conversamos com Glauco Pérez da Silva, que é professor do Departamento de Ciência Política da USP. Professor, depois da homologação dessas delações, quais são as próximas etapas?
Agora o processo volta para a Procuradoria-Geral da República, onde o Rodrigo Janot vai dar encaminhamento aos processos, de acordo com o fórum privilegiado de cada um dos indiciados, né? Então, alguns ainda estão no governo, como o próprio presidente Michel Temer e outros ministros, outros são ex-membros do governo, né? Como parece que o presidente Lula Estado, ex-presidente Dilma, e isso vai ser encaminhado às instâncias para darem prosseguimento ao julgamento deles todos, né?
Agora, o fato da ministra Carmen Lúcia ter homologado isso antes da escolha do novo relator, isso indica alguma situação especial?
Olha, ela se via diante de um impasse em que ela era pressionada a aguardar, né, a nomeação de um novo ministro pelo presidente Temer. Por outro lado, a pressão da opinião pública e de parte do próprio Supremo para que ela desse prosseguimento às ações que se esperava que o Teori desse. Me parece que ela age acertadamente no sentido de não fazer com que todo o processo de investigação da Lava Jato terminasse ou tivesse o futuro comprometido pelo trágico acidente com o ministro Teori Zavascki. Me parece que esse era um temor da opinião pública e talvez uma expectativa de alívio por parte dos políticos envolvidos, indiciados, né, esses que vão provavelmente agora ter seus nomes envolvidos no escândalo. Que me parece que são novos nomes, né? Alguns deles já comentados ou já iniciados anteriormente, outros são novos, e a gente imagina que a gente assume que essa decisão dela foi acertada no sentido de salvar tudo que foi feito até agora pelo sistema judiciário, né?
Bom, alguns conteúdos já vazaram desde do ano passado, né? Alguma dessas delações. Provavelmente as pessoas querem saber o que acontece, né, com essas falas, com esses depoimentos. Quer dizer, eles devem se tornar públicos?
Olha, eles não devem se tornar públicos agora. O sigilo é importante ser mantido, muito porque a gente tem assumido que as denúncias são suficientes para condenar as pessoas envolvidas, né? Se a lei pressupõe que seja dado sigilo para que os indivíduos tenham condições de responder a essas denúncias que ainda não são ou não devem ser tomadas como um julgamento final, que assim seja feito, né, Gustavo? Eu acho que a gente precisa ter um cuidado muito grande, porque o escândalo, todo esse escândalo que envolve o Odebrecht, é um escândalo que coloca todo o sistema político à prova e deixa qualquer cidadão muito, muito assustado com o que está acontecendo, muito preocupado, inclusive desanimado com tudo isso, mas a gente tem que tomar cuidado, porque são denúncias ainda. Né? Então, há um julgamento a ser feito. É evidente que são denúncias muito fortes, algumas delas parecem ser bastante contundentes, porque, afinal de contas, são envolvidos no esquema, mas são denúncias. Então, elas merecem ser tratadas como tal, e as pessoas precisam ter um pouco de paciência em aguardar os trâmites jurídicos que todo processo tem, né? E a gente precisa respeitar. Quer dizer, aí caberia inclusive uma avaliação jurídica, né, de se esses procedimentos estão sendo feitos adequadamente ou não. Seja como for, não é para a gente ouvir essas denúncias como fatos comprovadamente verdadeiros e que, portanto, já indicam a condenação de todos os nomes citados, né?
Inclusive, as próprias delações não podem, né, constituir a única prova, né, das denúncias.
Evidente. É evidente, assim, se o esquema todo de envolvimento das empreiteiras com o sistema político é da forma como a gente tem visto, é de se imaginar que pessoas possam pressionar outros para que deem depoimentos que indiciem outros políticos que não necessariamente estariam envolvidos. Quer dizer, aquilo é a ponta de uma meada que precisa ser investigada e avaliada, né? Então, é preciso que se investigue por onde o dinheiro passou, onde esse dinheiro foi gasto, quem recebeu e por aí vai. Eu entendo isso como a ponta de um início, né, de um processo que não pode ser visto como a única evidência, evidentemente.
Agora, a gente está falando da relação de uma empresa com o Estado. Quer dizer, essa situação de relação de influências, de facilitações, esquemas de ganhos ilícitos, né, envolvendo poder político, envolvendo a empresa. Esse tipo de relação entre o setor empresarial, né, envolvendo uma grande empresa, e a capilaridade de uma empresa desse tipo no Estado, isso pode ser generalizado? Quer dizer, estamos falando de uma situação que talvez envolva o Brasil há muito tempo e com uma extensão muito maior do que simplesmente o caso da Odebrecht?
Olha, eu entendo sim que isso seja um exemplo de outras relações com grandes empresas, né? Bom, essas empresas, as empreiteiras em particular, que estabelecem uma relação com o governo, com o Estado, de uma forma muito próxima, é de se imaginar que tenham, já que a Odebrecht tinha um acordo desse tipo, para que outras empresas pudessem também manter algum nível de competitividade com a Odebrecht, estabelecessem relações similares. Isso é uma suspeita que merece investigação. Até porque o rol de nomes que se supõe terem sido indicados pelos diretores da Odebrecht é extenso o suficiente para a gente olhar toda essa situação como uma situação sistêmica e não episódica. Então, se a gente voltar ao escândalo do Mensalão, o escândalo do Mensalão tratava dos Correios. Agora nós estamos falando da Petrobras com a Odebrecht. É difícil imaginar que as empresas estatais, o Delcídio Amaral falava de Furnas. É difícil a gente imaginar que se é feito um esquema dessa magnitude, dessa natureza, ter sido feito com uma única empresa, seja estatal, seja empresa privada. Sim. Então, é de se supor e é de se desejar que se investigue, que se levante, se busque evidências com relação a essas outras situações para que a gente possa, inclusive, dimensionar não só a gravidade da situação, mas aquilo que é necessário ser feito para reorganizar o sistema. É, claramente, se todos esses políticos estão envolvidos, a gente tem um problema sistêmico e não apenas episódico, né? E aí é necessário fazer uma avaliação mais ampla sobre todo o sistema, uma avaliação mais ampla sobre a relação entre o Estado e as empresas que contrata, né? E aí, seja aquelas que ele regula apenas, seja aquelas em que ele tem atuação mais direta. É preciso que a gente esteja atento a isso e foque esforços nesse tipo de investigação.
Eu sou o Gustavo Xavier e conversei com Glauco Pérez da Silva, professor do Departamento de Ciência Política da USP.